Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Um banho de água fria na prefeitada pelo Brasil afora. Foi o resultado da primeira reunião entre o Tribunal Superior Eleitoral, especialistas em saúde, técnicos eleitorais e setores representantes do Congresso Nacional. Um primeiro consenso foi firmado logo de cara. Não há base legal para prorrogação de mandatos, como queria o movimento dos prefeitos. A maioria, óbvio, motivada por ganhar 2 anos de mandato no mole, sem passar pelo crivo das urnas. Quem queria ou quem quer uma esticada nos mandatos caiu do cavalo. Ou vai concluir o mandato em dezembro agora, para quem já foi reeleito, ou quem vai para a reeleição vai ter que suar a camisa e convencer o eleitor. Nada de mandato suplementar. Na hora H.
Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Agora. Na hora H.
Paraíba ultrapassa 30 mil casos confirmados do novo coronavírus e chega a 671 mortes por Covid-19.
Prefeitura de Bahia, na Grande João Pessoa, recua e decide fechar o comércio da cidade.
Escolas públicas e privadas devem reduzir presença de alunos em salas de aula.
STF quebra sigilo bancário de 10 deputados federais e um senador, todos aliados do presidente Jair Bolsonaro.
Reunião entre poderes começa a definir planejamento das eleições 2020. O que ficou acertado no encontro, daqui a pouco numa entrevista com a senadora Daniela Ribeiro, que participou do encontro.
Na entrevista da hora, a conversa é com o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, que foi empossado ontem para o cargo.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e a temperatura e tábua das marés.
Amanhã, quarta-feira, a maré vai estar baixa às 7 horas da manhã e 51 minutos, com 60 centímetros.
A maior alta será 3:58 da tarde, 2 metros.
O tempo na Paraíba terá máxima de 28 graus e mínima de 18.
Temperatura agora em João Pessoa, marcando 26 graus na capital da Paraíba.
Em Guarabira, agora 24 graus.
Tempo deverá permanecer parcialmente nublado, com possibilidade de ocorrência de chuva no litoral, no Brejo e no Agreste.
Hora H.
Chegou a hora, Paraíba. Se ligue, se ligue, se ligue. Alô, alô, paraibanos e paraibanas. Já está no Hora H para cada canto e recanto dessa Paraíba. Vamos que vamos, tá só começando. Boa noite, seu Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para toda Paraíba que tá na internet, tá no rádio, tá no celular, todo mundo ligado aqui na Hora H.
Para você de todo o estado, a partir de agora você pode interagir nos nossos canais de comunicação, que são muitos. Para você que tá em todas as emissoras da Paraíba, nas principais regiões do estado, um abraço do tamanho de nossa audiência.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo.
Agora, bem na hora. Na hora H. Sintoniza Paraíba.
Pra Paraíba sintonizar. Está no ar. A hora H.
Oh, Opa, Toquitone de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida, direto dos estúdios do portal Mais PB, centro de João Pessoa, a capital da Paraíba, que nos escuta agora no som potente, na audiência crescente da Rádio Pop FM 89.3.
Pop! Alô, alô, minha Campina Grande, boa noite, Rainha da Borborema, Rádio Cariri 101.1 FM.
Um abraço para a cidade de Areia e região na Pop FM 105,3.
Boa noite, Guarabira, Constelação FM 92.1.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Rádio Canoas FM em Cubati.
Alô Soledade na Rádio Caruá FM 90.1.
Boa noite Serra Branca, Independente FM 107.7.
A Independente FM que nos leva de carona pra todo o Cariri da Paraíba.
Chegando no sertão em Princesa Isabel, Princesa FM 92.5.
Alô Vale do Piancó, alô Conceição, Rádio Conceição FM 100.3.
Bom Sucesso FM 101.7 em Pombal.
Um sorriso para Souza, Rádio Progresso 610.
Alô Patos e Itatinga FM 102.1.
Solidária FM 87.9, na capital mundial das redes em São Bento.
Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada, sintonizada no jornalismo sem parar. A partir de agora, na Rede Mais, no Hora H, cada minuto é jornalismo.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
Sete ligado com a Paraíba no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6:08, 6:08, a partir de agora a interação é você ligado com a gente se comunicando com você nessa conversa, nesse diálogo com a Paraíba inteira. Comigo você pode falar no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no
Eron
arroba...
Cid, Eron com H no começo e Cid mudo no final.
Fácil, Alisson. Fácil.
Comigo é o arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também Instagram, mas interaja conosco no WhatsApp, anote aí, 993465236. Repetindo, 993465236. No Facebook, como é que é, Eron?
facebook.com/portalmaispb. Lá você ouve e vê a gente. Veja como nós somos aqui uma simpatia. Ligue lá, veja lá. Dá pra ver até Anderson José ou não. Ele se escondeu hoje?
Hoje ele tá escondido.
Não tá aparecendo o Anderson José, não. Esse garotão, esse bonitão Golden Boy de Santa Rita. Dona Raíssa tá com ciúme, viu?
Mas você pode acompanhar a gente também acessando agora www.maispb.com.br e conferir as principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. Acesse agora também a Mais TV, que é o canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Agora, quando terminar o programa, você abre o Deezer, abre o Spotify e procura lá. Programa Hora H. Quando achar, você vai pegar o resumo do programa de hoje e compartilhar para todo mundo ficar ligado na hora mais aguardada da Paraíba. É o Hora H que já tá no ar.
Pois é, terminou o programa, compartilhe. Vá lá, escuta o programa na íntegra ou em trechos, em podcasts, compartilhe com quem você quiser, na hora que quiser, quando der na telha. 6:09, 6:09. Interaja, fale com a gente, faça como o Eduardo Freitas já tá ligado com
Alô,
a gente.
Alô, Eduardo.
Boa noite, Eduardo. A Ricartman tá na BR-230, ligada no programa também. Dizendo que tá ouvindo o programa, a Ricartman Araújo, obrigado a você pela participação, valeu pela audiência. Tá no carro ouvindo o programa, nos levando de carona. São 6:09, a gente começa trazendo as últimas informações, o boletim da Covid-19 divulgado há pouco pela Secretaria de Saúde da Paraíba.
Os casos confirmados são 30.128, sendo 1.460 em 24 horas. Os casos descartados são 25.795. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, já são 671 mortes por Covid-19, sendo 15 em 24 horas, nas últimas 24 horas. 7.500 pessoas se recuperaram do novo coronavírus, que está presente em 213 municípios da Paraíba. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 66%. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 77%. Em Campina Grande, estão ocupados 68% dos leitos de UTI e no Sertão, 44%. O índice de isolamento social foi de apenas 39,6%, então é considerado baixo em relação à meta, que é de 70%, e a mínima de 50%.
O isolamento social que só cai, só rebaixa. São 6 horas e 11 minutos, é hora de chamar a redação. Vem aí o boletim da redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
O Ministério Público da Paraíba recomendou que prefeituras de Santa Rita e Bahia, região metropolitana de João Pessoa, fechem o comércio.
A Hora H, a promotora Fabiana Lobo, que atuou especificamente no caso de Bahia, explicou o motivo do pedido.
Em Bahia, houve uma situação mais crítica ainda, de acordo com os estudos científicos feitos pelo governo do estado, pela equipe técnica do governo do estado, e lá a situação é um pouco mais rígida, né? Tem que ser um pouco mais rígida até o dia 29 de junho. Então, apesar da ciência, das questões econômicas, né, que vem acontecendo em todo o Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, o momento agora é de uma ponderação de valores e deve preponderar o direito à vida e o direito à saúde da população.
No caso de Santa Rita, o promotor Romualdo Tadeu explicou ao Hora H que o decreto municipal traz uma dúvida sobre a permissão ou não do atendimento presencial em lojas e comércio.
O portal Mais PB, o programa Hora H, entrou em contato com a Prefeitura de Santa Rita, que informou que vai adequar esses incisos do artigo para poder seguir a recomendação do Ministério Público, mas já tem decisão nova sobre esse assunto.
Em Bahia, o pedido já foi acatado pelo prefeito interino do município, Jefferson Quita. É o que informa Albemar Santos agora, da equipe da Rede Mais.
O prefeito Jefferson Quita disse que, apesar de discordar da recomendação, irá cumpri-la. Ele criticou o decreto, dizendo que é seletivo e que, segundo ele, não observa uma das peculiaridades do município, que é a predominância do pequeno comércio, que não causa aglomerações.
Bahia tem o menor índice de contaminação da região metropolitana, 0,58%. Para vocês terem ideia, a cabida dele tem 12,6% e recebeu bandeira laranja. A gente tem um dos menores índices de ocupações de leito na região metropolitana, 4%, quando João Pessoa hoje passa dos 70%. Né? Então, esses índices fizeram a gente ter a responsabilidade de abrir o comércio de maneira parcial, né? Com 30% do funcionamento. Mas recebemos as recomendações e vamos atender, apesar de discordar no sentido de que esses comércios pequenos de Bahia não causaria dano, porque não são grandes comércios. Bahia não tem indústria, não tem grandes comércios. Os comércios vão ficar com meia porta só para atender as demandas de domicílio ou das pessoas que vão pagar os produtos lá. Vamos cumprir essa determinação. Não adianta a gente também ir para o enfrentamento, porque a gente sabe que não vai ganhar essa guerra jurídica. Então, fizemos a nossa parte, né, de tentar, de maneira responsável, abrir, porque não é justo que supermercados da região metropolitana abram vendo eletroeletrônico, pessoas de Bahia saem de Bahia para poder comprar eletroeletrônico nos supermercados, quando na verdade em Bahia é proibido em outros municípios.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Atenção, você que é fã, seguidor e apaixonados pelo fenômeno bonde do Brasil.
Só me chame de amor se for pra me amar.
Terça-feira, 23 de junho, noite de São João, tem live show.
Atende aí, amor.
Arraial do Bonde vai ser pelo canal do YouTube a partir das 20 horas, com 4 horas de duração, um super repertório e um cenário diferente pra animar sua noite. Live Bonde do Brasil e convidados. Terça-feira, dia 23 de junho. Acesse o canal Bonde do Brasil no YouTube, ative as notificações e convide sua família e seus amigos para curtir e ficar em casa. Live Show Arraial do Bonde. Terça-feira, dia 23 de junho.
Você está na Hora H.
Hora H.
São 6 horas e 15 minutos, 6 e 15. A Igreja Católica da Paraíba estipulou como será a retomada, a volta, e estabeleceu regras. O Alisson Bezerra.
Esse decreto acaba de sair, assinado pelo arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Manuel Delson. E eu vou trazer aqui alguns pontos, Heron. As celebrações estão autorizadas a retornar a partir do próximo sábado, dia 20 de junho. porém, algumas medidas que terão que ser tomadas. A ocupação na igreja terá de ocupação máxima de 30%, assim como foi determinado pelo governo do estado e também pela prefeitura de João Pessoa. Devem se manter as transmissões pelas redes sociais para os fiéis que não podem ir acompanhar a missa diretamente do templo. Recomenda-se aos fiéis idosos acima de 60 anos e também crianças abaixo de 12 anos ou aquelas pessoas que integram o grupo de risco para que continuem, pelo menos temporariamente, acompanhando a celebração dominical através das redes sociais da paróquia. Tem outras questões também, Aaron. Por exemplo, dentro da igreja deve haver um distanciamento, a fila da comunhão deve também haver um distanciamento, e a diocese fala aqui diretamente sobre algumas atividades. Por exemplo, as celebrações batismais, elas devem ser realizadas de modo a não provocar aglomeração de pessoas. O sacramento da confissão deve acontecer em um espaço amplo que permita o distanciamento entre o padre e também o fiel. As celebrações de matrimônios e das ordenações também estão sujeitas às restrições e condicionamentos da missa. A crisma, neste período, está suspensa. Não haverá celebração da crisma neste período de pandemia. Deixa eu ver mais medidas aqui, Aaron. Aí são medidas mais restritas, como, por exemplo, quem deve participar da celebração ou não. Ou seja, aquelas pessoas de idade avançada ou em situação de risco não devem participar das missas. Evitar reuniões pastorais durante o período da pandemia do novo coronavírus. Ficam suspensas até que determine o contrário as peregrinações, procissões, retiros, romarias e todas as atividades da Igreja Católica que tenham aglomeração de fiéis. Daqui a pouco esse decreto será publicado na íntegra no portal Mais PB, www.maispb.com.br, mas começa a valer a partir do próximo sábado, dia 20 de junho.
6 horas e 17 minutos agora.
Hora H. Hora H.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
O dia todo, numa hora, Hora H.
6h18, alô João Pessoa, você que tá ligado na Rádio Pop FM 89.3, daqui a pouco tem interação. Antes tem informação, as escolas públicas e privadas da Paraíba vão ter que se readequar para receber alunos quando for possível e permitido o retorno das atividades.
Quem informa é Roberto Tagino.
O Ministério Público da Paraíba elaborou uma orientação com sugestões para os promotores de justiça que atuam na defesa da educação em relação à retomada das aulas presenciais em escolas da Paraíba. Prevendo que os serviços de educação serão os últimos a serem retomados, a promotora Juliana Couto explicou que é preciso projetar protocolos que serão adotados por causa da pandemia do novo coronavírus.
Na retomada das aulas presenciais, as escolas vão se deparar com inúmeros desafios, como a saúde mental de professores e alunos, afetados em diferentes graus e formas pela pandemia, e com a elevação das taxas de abandono e evasão escolar. O retorno às aulas presenciais demandará de um plano de ação produzido com o engajamento de toda a comunidade escolar. O planejamento do retorno às aulas presenciais deve ainda observar protocolos de saúde, exigindo o distanciamento social, turmas menores, maior espaçamento de carteiras, intervalos em horários intercalados e uso da educação remota para revezar a presença física de turmas na escola.
Para o cumprimento do calendário escolar, a sugestão é que as escolas poderão programar atividade nos contraturnos, em dias não letivos e até mesmo estender as aulas para o próximo ano. De acordo com a promotora, serão precisos esforços para evitar distorções de aprendizado.
Na reorganização dos calendários escolares, as redes de instituições de ensino devem investir no nivelamento da aprendizagem dos alunos. Que as avaliações realizadas durante o período de distanciamento social não devem ter por fim a retenção de estudantes, mas sim o diagnóstico a respeito da condução do processo educacional remoto, a fim de corrigir rumos e eliminar distorções.
Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
demais.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
É a Paraíba ligada com a gente a partir de agora. Hora Zap 993-46-5236. Ligada e interagindo. 993-46-5236. Mande sua mensagem de voz, 30 segundos no máximo. Se identifique, diga de onde está falando e mande um recado. Vamos lá, Alisson.
Vou começar então pelo Facebook, Aaron.
Vai lá, facebook.com/maispb.
O Everaldo Lima está acompanhando a gente diretamente de Conceição, no sertão da Paraíba. Então, um abraço para todo mundo de Conceição. Aloysio Justino, em Alagoinha. Alagoinha fica no Brejo, Aaron?
Alagoinha é naquela região.
Na região do Brejo, né?
Perto de Guarabira.
O Eduardo Oliveira dizendo que está no trabalho, mas está ligado aqui no Hora H. Ana Maria Pires dando boa noite. Walter Batista, em Belém, Paraíba, na escuta. Maria Gouveia está assistindo a gente diretamente de Solidade. Também.
Na Caruá FM, alô Solidade, boa noite.
Aqui em João Pessoa, Maria Solange Santos, escutando diretamente do bairro Aeroclube, que fica ali perto do Bessa.
Uhum. Agora no meu Instagram, José Vieira Neto, colega jornalista aqui em João Pessoa, tá ligado com a gente pela Rádio Pop FM. Boa noite, Zé Vieira Neto. Antônio Oliveira, socorro, dizendo, fala, comentando aqui. Rogério César Corretor, tá no Instagram. Quem mais aqui? Gilvan Ramos, obrigado a você, Gilvan. Carla Ramalho, tá ligada com a gente também, ouvindo pela Rádio Pop FM. Júlio, alô meu amigo Júlio Batalha, tá dizendo Júlio Motos Honda. Fala Heron e Wallace, manda um alô pra minha terrinha Marisópolis e para minha cidade de Cajazeiras, tá ouvindo agora pela Rádio Mais FM de Cajazeiras, esse é meu primo, um abraço Júlio, valeu pela audiência. Nenel Júnior dizendo que tá dando boa noite, acompanhando em
abraço.
Juripiranga, além de Rony Souza, em Conceição, na região do Vale do Piancó.
Abraço.
Quem tá ligado também é o Júnior Batista, diretamente de Monteiro escutando a gente.
Alô, pela Monteiro.
Serra Branca FM.
Não, tá pela Independente
Ele
FM.
Ele tá na Serra Branca, Aaron. A Independente em Serra Branca, é isso, exatamente. Troquei aqui, Independente em Serra Branca.
Serra Branca é a concorrente lá.
A Clemilda Varelo tá dizendo, Aaron, os leitos
Varelo.
Isso, os leitos hospitalares aqui em Araçagi continuam 100% sem paciente, mas os casos de Covid-19 seguem crescendo. O hospital está em reforma há quase um ano.
Em Araçagi?
Araçagi.
O povo lá não tem hospital, tem que ir para outra cidade, deve ir para Guarabira, né? Jonas da Costa está em Sobrado, na Paraíba. Alô, Sobrado, boa noite, valeu pela audiência. Marcos Freire, em Santa Luzia. Aniversariante da semana é o Chico Batalha, lá em Bernardino Batista. Já aniversariou, mas lembrar aqui, eu vou mandar um abraço para ele.
Manda aí, Aaron, parabéns.
Um abraço, Chico, um abraço para você, para toda a sua família. Ele que está recebendo um abraço caloroso aí da família toda, da dona Antonieta e do Zé Batalha, lá em Bernardino Batista, na Serra do Padre. Um abraço para você, Chico. Valeu. Hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Presidentes da Câmara, do Senado e do Tribunal Superior Eleitoral se reúnem com autoridades de saúde e começam a traçar o plano para as eleições de 2020.
Daqui a pouco a gente conversa com a senadora Daniela Ribeiro, do PP. Ela participou desse encontro e traz as impressões do que foi discutido.
Uma conversa também com o prefeito empossado de Guarabira, Marcos Diogo.
Já já no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já. Segura aí. 2 minutinhos. Alô, Paraíba.
A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Wallison Bezerra.
Coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Tá na hora de abastecer, tá no trânsito, acendeu o sinal aí do seu painel. Ponteiro apontou, é hora de abastecer, então abasteça nos postos da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança.
A rede de postos Opção, através do aplicativo. Abastece aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H. Hora de Brasília.
6h29, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou quebra de sigilo bancário de deputados federais bolsonaristas para apurar suspeitas de financiamento de atos antidemocráticos que pediam fechamento do STF e do Congresso Nacional.
Os deputados que tiveram sigilo quebrado são Daniel Silveira, Júnior Amaral, Otoni de Paula, Carolina de Tony, Carla Zambelli, Alê Silva, Bia Kisses, Coronel Girão, Giga Peixoto e Aline Sleutiges.
6h29, tudo
caminho. Tem também o senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro.
Tudo caminha para que as eleições de 2020 ocorram entre 15 de novembro e 20 de dezembro.
Hoje, Eron, houve uma reunião entre os presidentes do Senado, da Câmara Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, que contou ainda com a presença de autoridade sanitária. É o início das discussões sobre o novo calendário eleitoral.
Quem tem um panorama é Maurílio Júnior.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje à tarde em entrevista coletiva que não passa pela cabeça adiar as eleições municipais para 2021. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, o ideal é seguir a recomendação do Tribunal Superior Eleitoral e realizar as eleições municipais entre 15 de novembro e 20 de dezembro, como chegou a apontar ontem em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura o ministro Luiz Roberto Barroso.
E nisso há consenso entre o TSE, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, de nós fazermos esse ano. Na minha conversa com os presidentes da Câmara e do Senado, diz para o TSE, há uma janela que iria de 15, e para os cientistas, que iria de 15 de novembro a 20 de dezembro.
Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o ideal é que se comece, no máximo em 2 semanas, a votação para definir o destino das eleições municipais de 2020.
Eu acho que os líderes participaram da reunião, ouviram as opiniões de médicos e cientistas, e agora o presidente Davi vai coordenar esse trabalho junto aos partidos no Senado, junto conosco na Câmara, para que a gente possa iniciar a discussão, pode ser pelo Senado, não vejo problema, é a Casa da Federação, para que se possa ter uma decisão nas próximas semanas. É claro que cada um tem uma opinião sobre esse assunto, mas eu acho que tem uma opinião que é consenso de todos. Precisa de uma solução rápida em relação a esse tema.
Hora H. Hora H.
6h31, quem também participou dessa reunião foi a senadora paraibana Daniela Ribeiro, do Progressista, que fala conosco agora por telefone. Senadora Daniela Ribeiro, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite a todos do Hora H.
Senadora, hoje autoridades especialistas em saúde participaram de uma reunião virtual para discutir a possibilidade do adiamento das eleições de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. O Senado da República teve representação nesse encontro virtual e lá estava a senhora participando dessas discussões. Qual a avaliação que a senhora faz desse encontro e o que é que ficou predefinido?
Boa noite mais uma vez e principalmente boa noite para os ouvintes, né, Heron? O Alisson também, enfim, a todos vocês. O que ficou, primeiro dizer da importância, né, de antecipar um debate que vinha sendo feito a todo instante dentro, né, nos bastidores da Câmara, do Senado, e aqui já em algumas manifestações feitas através da imprensa pelo próprio TSE. O que ficou dessa reunião foi, em primeiro lugar, a importância de ouvir as autoridades da saúde, né, as autoridades sanitárias, a exemplo de pessoas como o Dr. Davi Uipe, Iatla Yamarino, que é biólogo, pessoas médicas, enfim, e cientistas que ali estavam, que davam um panorama acerca do coronavírus, né, do Covid, tanto na questão mundial como principalmente no Brasil. A gente vê agora uma perspectiva que para algumas situações como no Sul, onde não se via e onde se comemorava o fato de não ter chegado lá, no sentido do mesma situação de outros estados, como Amazonas, né, como São Paulo, e agora chegando fortemente. Também o Mato Grosso, que já tinha sido desinstalado um hospital de campanha nas carreiras, como a gente diz na Paraíba, né, aqui na nossa Paraíba, está sendo montado novamente por força da volta, assim, da intensidade do vírus. Então, a pandemia, ela realmente ela não dá a data, não tem uma data definida, pré-estabelecida, para isso tudo acabar. Né, nós estamos no momento, até citei isso, né, de uma abertura, né, em nosso estado, onde as coisas estão sendo feitas devagar, mas a gente também não sabe como é que isso tudo vai ter como consequência. Diante disso, nós temos as eleições aí pela frente, que já foi adiada, né, não vai acontecer, onde aconteceria, né, em outubro, não vai acontecer em outubro, isso é fato, mas também já temos como norte saber que não haverá, Heron, a prorrogação. Isso é fato, isso é definido.
Então tem dois consensos, né, senadora? Primeiro, adiar no mínimo em um mês, mas não prorrogar mandato. São os dois consensos.
Exatamente, são dois consensos. Não haverá prorrogação e haverá um adiamento. Mas esse adiamento ele não pode ir tão longe, porque não passará de um ano para outro, já que não vai haver prorrogação por causa da Constituição. Então, você não pode ir, tem que haver um limite, né, por conta de um segundo turno.
Estou vendo aqui a data, uma janela aberta que vai ser definida por vocês, pelo Congresso Nacional, entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Só que, imagino que houve também discussões, senadora Daniela Ribeiro, em relação a algumas medidas a serem tomadas, algumas discussões prévias.
Isso.
Quais a senhora considera importante elencar aqui?
Então, o que houve de sugestão com relação, por exemplo, medidas que são relacionadas a... Quando a gente chega na cabine de voto, na sessão de votação, as pessoas os mesários pegam seu título de eleitor. Então, pegar o título de eleitor, você não necessariamente vai acontecer, muito pelo contrário, a orientação possivelmente seja não pegar seu título de eleitor, seja olhar o título de eleitor, né? Outra medida importante, talvez usar mais lugares abertos como ginásios, e ao invés de colégios fechados. Outra medida importante, você não tem, o TSE afirmou que não tem, como foi sugerido por um deputado líder, deputado federal, de aumentar as urnas, mas o TSE não tem mais urnas para aumentar. Mas o que ele pode fazer é pegar as urnas e espalhar, né, por mais colégios eleitorais, assim, no sentido de você pegar um colégio eleitoral e aí você distribuir mais urnas, ao invés de ter mais aglomerações em um só lugar, você ter, por exemplo, 25 lugares de votar, 20 sessões, você distribuir por mais, vamos dizer, 3 colégios eleitorais, e aí você diminuir a quantidade de aglomeração. Foi algumas das situações que foram faladas, baseado tudo isso naquilo que foi trazido pelos médicos e cientistas, em cima daquilo que a gente está vendo, né, acerca da pandemia e dos prognósticos que não, infelizmente, né, não são tão, tão favoráveis. A gente está vendo aí em Nova Zelândia que estava sem nenhum caso, de repente voltou a ter. A China, né, infelizmente, voltou a ter casos. Então, assim, nós não temos ainda uma data. Infelizmente, a gente não tem uma data para a pandemia acabar. Então, diante disso, o TSE já tem que ir pensando, né, em como fazer o dia da eleição. Foi feita uma proposta para se fazer em 2 dias. É impossível por conta da questão da segurança das urnas, mas, e também, foi o que o presidente falou, da segurança das urnas e também o custo da eleição, que fica mais caro. Se fosse só o custo da eleição, vale a pena por causa da saúde das pessoas. Valeria, essa seria a minha opinião, né? Valeria a pena por causa da proteção de saúde das pessoas, que não tem preço, né? Você fazer isso. Então, mas só para confirmar, assim, dizer que não foi definida uma data específica, né? Mas o que ficou previamente, vamos dizer assim, eu devo dizer que tem como tendência, com certo, é que não haverá prorrogação, aqui eu devo dizer, porque por causa do sentimento da maioria, né? Acredito que, e é que eu não posso falar pela voz do presidente, porque não foi dito por ele que não haverá prorrogação, mas que é algo que é um sentimento natural.
Senadora Daniela Ribeiro, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Obrigado mais uma vez pela entrevista aqui no Hora H.
Eu quem agradeço, Heron. Tenho uma boa noite a vocês, os ouvintes, e com muita alegria que sempre entro no programa Hora H. Um abraço.
Hora H. Hora H.
Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Hora H. Hora H.
6h39 agora na interação. Você na Hora H. Vamos que vamos, Paraíba.
Você na Hora H. Central da Interação.
Alô, Messias Vaqueiro. Obrigado pela audiência. Valeu. Você tá aí no meu Instagram. Obrigado. Tá no arroba Aeron Cid. Raimundo Leite, boa noite pra você também. Francisca Dutra, boa noite.
Abraço.
José Edmo, boa noite. Tá em Sapé, boa noite. Vai, Wallison.
Roberto Barbosa acompanhando a gente diretamente de Campina Grande. Pedro Maravilha Oliveira dizendo boa noite, meus amigos. Que Deus e Nossa Senhora abençoe sempre vocês. Ele está diretamente de Pirpirituba.
Vanderli dizendo boa noite, Rodrigues. Boa noite, Vanderli. Eudes Gonçalves perguntando se tem notícias do Campeonato Paraibano. Não tem não, tudo parado, né?
Há uma divergência de decretos, Aaron, mas pelo menos até o final do mês, em João Pessoa não pode haver competições. No final do mês vão ser liberados os treinos.
Sebastião Rodrigo, boa noite. Zé Antônio de Cacima de Dentro, boa noite para você também. E agora é você na Hora H. Hora Zap, a Paraíba no ar.
Boa noite, Heron. Sobre o teu comentário,
fala,
não seria correto unificar as eleições? É muito gasto a cada 2 anos, entendeu? Que se criar uma lei, já que não tem lei para isso, se criar uma lei, tá certo? Pouco me importa se o prefeito vai esticar o mandato ou não, porque para mim isso não faz diferença. Eu não voto. Eu não saio da minha casa para votar. Ou eu justifico ou eu pago a multa.
Eu entendo sua preocupação, Renato, só que é possível fazer essa coincidência de mandatos, mas não beneficia, criando uma regra que não crie 2 anos de mandato para quem está lá e que já foi reeleito, entendeu? Então você pode criar para o futuro e aí unifica em determinado momento, mas alterando a regra do jogo com o jogo ainda sendo jogado, é complicado, né? 6h41.
Boa noite, Heron. Kiko do Castelo Branco.
Conheço sua voz, Kiko.
Ligado na Pop, daqui a pouco saindo para trabalhar. Mas antes, tenho que escutar esse programa do começo até o fim.
Obrigado,
para ficar,
Kiko,
bem informado com as notícias da Paraíba e do mundo. Abraço, Heron.
Abraço, Kiko. Quer ficar mais bem informado ainda? Amanhã, essas 6 da manhã, das 6 às 8 da manhã, no Paraíba Agora, com Adelton Alves e Edmilson Pereira, na Rádio Pop FM 89.3. Ana Miranda está dando uma boa noite. Ela está acompanhando de Natal, no Rio Grande do Norte. O Washington Santana, dizendo, ajuda em meu trabalho, sou cantor e compositor de João Pessoa. Obrigado, Washington.
Agora... Celeron, antes da gente ir pro intervalo, tá acompanhando a gente diretamente de Soledade, dizendo que lá a audiência é fechada, viu? O Zé Roberto acompanha a gente da Zona Rural de Conceição.
Iniciativa interessante lá de Souza, Prefeitura do Sertão da Paraíba. As réplicas de dinossauros espalhadas por toda a cidade, o Alisson Bezerra, ganharam um novo figurino. Máscaras. Os dinossauros de Souza, até os dinossauros estão de máscara. Foi o que foi anunciado pela Prefeitura do município. Tô vendo aqui até as imagens, as fotos das estátuas dos dinossauros com máscara de proteção. 6h42, nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Uma entrevista com o prefeito empossado de Guarabira, Marcos Diogo.
E daqui a pouco nós vamos ter mais informações sobre a medida provisória que pode facilitar o acesso ao crédito no Brasil.
Aqui no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta já já.
Até já já.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h46 de volta no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
Hora H. Hora H.
Demais,
alô, Cleidilene Lacerda, fonoaudióloga de João Pessoa, ligada com a gente na Rádio Pop FM 89.3, no caminho de volta
Pessoa.
Pra casa.
Abraço.
João Pessoa, valeu pela audiência. Tem mais aqui, bem rapidinho.
Vai,
aqui.
Ó, enquanto você tá abrindo aí, só...
Carla Ramalho, tá aqui rapidinho. Tá Carla. Mandando um abraço pra Neném de Alcide Bonito Santa Fé, ligada no programa, e a doutora Lúcia Ramalho, juíza aqui de João Pessoa. Um abraço pra todo mundo aí.
A situação não tá muito legal pra deputada Carla Zambelli, não, viu? Ela publicou agora um print da sua conta na Caixa Econômica. Tá com saldo negativo de R$5.868.
Depois daquele probleminha com o padrinho do casamento dela, não tem como ficar muito bom não, né? 6h47, 6h47 agora, a entrevista da hora vem aí.
Entrevista da hora.
Da hora. Nós vamos conversar por telefone com o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, ele que assumiu ontem. É, definitivamente pela Câmara Municipal de Guarabira, o cargo de prefeito em virtude do falecimento. E nós, inclusive, registramos ontem com pesar do prefeito de Guarabira, ex-deputado estadual, ex-secretário Zenóbio Toscano. Prefeito Marcos Diogo, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite. Um prazer participar do seu programa, Hora H.
Prefeito,
então, estou à sua disposição.
Prefeito Marcos Diogo, o senhor foi empossado ontem oficialmente pela Câmara de Guarabira, no exercício agora efetivo da prefeitura, em virtude da morte do prefeito Zenóbio Toscano. O senhor tem uma longa convivência com o Zenóbio, teve uma longa convivência com o Zenóbio. Como encarar esse momento que mexe também com a sua vida pessoal?
São dois momentos distintos. A amizade que eu tinha com o Zenóbio, né? Eu conheci o Zenóbio muito cedo, eu deveria ter o quê? Uns 15, 17 anos no máximo. E de lá para cá a gente manteve essa amizade, esse convívio, nesses últimos anos, quase que diário. E todo esse período eu vi uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa comprometida, uma pessoa que estava sempre buscando algo melhor para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, essa é uma coisa assim, que a gente não consegue nem dimensionar. Essa amizade, essa, lealdade, esse cuidado que ele tinha para com toda a população da Paraíba.
Perfeito. O que é que fica mais marcante para o senhor dessa convivência?
Olha, a lealdade, essa amizade verdadeira, uma pessoa firme, uma pessoa, eu diria até assim, que de uma forma errônea passou para a população aquela forma sisuda dele, mas era uma pessoa alegre, era uma pessoa que na hora certa ele tinha que ter realmente pulso, e ele tinha pulso, e por isso a cidade de Guarabira transformou-se, né? Guarabira, enquanto cidade, cresceu de uma forma muito grande em virtude disso. Então, o que me marca, o que fica marcado, é essa determinação, esse cuidado, essa responsabilidade por aquilo. Ele, quando decidia algo, aquilo estava decidido, e nós íamos, né? Eu posso até dizer isso, nós íamos juntos em busca de efetivar aquele sonho.
Prefeito, o que é que Guarabira pode esperar do senhor daqui em diante?
Falando de Cid Cordeiro aqui, Heron, veja bem, o que Guarabira pode esperar é muito simples. Eu aprendi desde cedo com os meus pais, né, seu Lima e dona Detinha, valores inalienáveis: lealdade, honra, honestidade, fidelidade, né? E com o prefeito Zenóbio, isso, né, veio coincidir com tudo aquilo que eu já tinha. Então, o que a prefeitura, o que a cidade de Guarabira, o que a população de Guarabira pode esperar de mim, é o que a população já sabe, já me conhece. Eu nasci em Guarabira, tenho 55 anos, nasci em Guarabira, são 55 anos em Guarabira. Outro dia desse eu estava dizendo, me lembrando, observando detalhes, que eu nunca passei, eu nunca me afastei mais do que 30 dias da cidade de Guarabira. Interessante, 55 anos, eu nunca passei mais do que 30 dias fora de Guarabira. Então as pessoas de Guarabira me conhecem. Eu não vou mudar nem mais nem menos, porque agora estou empossado prefeito. De maneira alguma, eu continuo sendo Marcos Diogo, aquela pessoa que sempre trabalhou a vida inteira. E agora, muito mais, porque agora existe uma motivação diferente, existe um objetivo, existe algo mais, né? Transformar, melhorar a nossa cidade, né? Dar continuidade ao grande trabalho que Zenóbio vinha realizando. Mas aí, obviamente, com todo o respeito do mundo, né? Inclusive, para não haver essa mistura, né? Dizer, isso aqui era Zenóbio, isso aqui era Marcos, não. O que Zenóbio fez muito bem feito. E aqui não vai haver uma competição de Marcos e Zenóbio, Zenóbio e Marcos, para ver quem faz mais, quem faz menos. Não, o foco, o objetivo nosso era um só: o que for melhor para Guarabira. E é isso que nós vamos continuar fazendo, trabalhando por Guarabira, buscando o melhor para a nossa população.
Prefeito, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Eu que agradeço, e para todos os ouvintes, né, fica essa lição de que ainda existem homens, ainda existem políticos honestos, né, que podem fazer muito pela população, pela cidade, pelo estado, pelo Brasil. Zenóbio, sem dúvida alguma, era um desses políticos, uma pessoa fantástica que dedicou a sua vida à vida pública. Ele dedicou a sua vida à vida pública. E para isso ele não cobrou, né? Não cobrou da nossa cidade, não cobrou do estado. Passou 40 anos e saiu aí de uma forma magistral, né? Sem nenhuma mácula, sem que ninguém, nem os adversários, possam dizer nada dele. Então, a Paraíba perdeu um grande homem, eu perdi um grande amigo.
Hora H. Hora H.
653, o deputado federal paraibano Efraim Filho, do Democratas, vai relatar uma medida provisória que cria crédito emergencial para empresas durante a pandemia. É com ele que falamos agora por telefone. Deputado, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É uma alegria participar. E sobre um tema que você antecipou
colocou aí na sua pergunta ou na sua apresentação, que é a medida provisória 975, né, que trata da desburocratização do crédito, né, para as empresas. Esse é um tema da vida real, né, da nossa economia, da vida das pessoas, porque afeta tanto os empreendedores quanto os empregados. Né, e nós assumimos essa missão, a Paraíba com vez e voz nos grandes debates nacionais, e esperamos ter êxito, né, em cumprir essa missão desafiadora de desembolsar esses recursos e fazer linha de crédito, que parece algo distante, se transformar em dinheiro aplicado na vida real das empresas.
Deputado, mexe só um pouquinho na posição do seu telefone, que aqui acolá dá uma fugida o som. É, qual é a impressão primeira que o senhor tem dessa medida provisória? É, que benefício ela pode trazer? A quem ela vai alcançar?
Olha, a medida provisória que trata, né, do acesso ao crédito, ela vai ter que enfrentar três grandes eixos, né? Enfrentar a burocracia impeditiva que existe hoje, é muita restrição, é cadastro negativo, a exigência de garantias, né, que fazem com que você não consiga, como empreendedor, liberar o seu crédito. O banco, ele não quer emprestar dinheiro para quem ele acha que não vai pagar de volta. Então, isso em tempo de crise aumenta o risco da inadimplência e aí sobe a taxa de juros. Então, se a gente enfrentar a burocracia, a falta de garantias e reduzir a taxa de juros, é o que precisa para que o crédito chegue lá. Como faremos isso? O governo bancando as garantias com 100% de garantia ao Tesouro. A medida provisória já diz isso, eu tenho conversado com a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, o BNDES, o presidente Gustavo Monteiro, e nós vamos enfrentar esse problema das pequenas empresas, né, empresas médias, que não tem a garantia real, ou seja, não tem imóveis, não tem veículos para garantir o seu empréstimo e acabam ficando sem crédito. O governo vai assumir essas garantias e aí os bancos vão se sentir à vontade, não só os bancos, tá? Nós vamos chamar também as startups financeiras, as fintechs, as cooperativas de crédito, as máquinas adquirentes, que são aquelas maquinetas nos cartões que estão lá na ponta, perto dos lojistas, para também se concentrar nesse papel que os grandes bancos ficam muito à vontade. Então, eu estou com muita crença mesmo, com muita confiança de que esse modelo que nós vamos trabalhar como relator dessa medida provisória vai conseguir destravar o crédito para chegar às empresas.
Deputado Efraim Filho, muito obrigado pela participação aqui no Hora H.
Eu que agradeço o espaço e para concluir a ideia, né, desse programa entrar em ação no dia 29 de junho. Na semana que vem estaremos em Brasília, reunidos com o ministro Paulo Guedes, com o BNDES, com a FEBRABAN, para que a gente ajuste, né, o que precisa o meu relatório ter dentro da proposta que estamos concebendo. Dia 29 de junho, se Deus quiser, vamos oferecer nas empresas a salvação para fazer a travessia dessa crise. Porque as pessoas, né, através do coronavírus e do auxílio emergencial, conseguiram ser atendidas. As empresas, os empreendedores, quem produz no Brasil precisa ser valorizado, é um fôlego para sobreviver e ajudar na retomada da economia do país. Inclusive, empresa aberta significa sem precisar demitir, né, e desemprego, que é o grande medo que assusta famílias brasileiras e paraibanas. Um abraço e uma boa noite a todos.
Muito obrigado, deputado. Prefeito de Patos, Dinaldo Vanderlei Filho, prefeito afastado, foi denunciado pelo Ministério Público por falsidade ideológica, Wallison. De acordo com as investigações, foi comprovado que em 15 de maio de 2018, Dinaldinho assinou um documento público apresentando ao Tribunal de Justiça, afirmando a regularidade do município de Patos quanto ao pagamento de precatórios municipais, mas ficou comprovado que em 25 de junho o município de Patos possuía precatórios pendentes quando foi expedida a declaração de regularidade assinada pelo prefeito. Agora há pouco, em contato com o programa, o prefeito afastado de Patos, Dinaldinho, disse que não está concedendo entrevista, por sugestão até de advogados, acabou de perder o pai também e ainda não foi citado no processo, mas disse que se surpreende que às vésperas do tribunal julgar o retorno dele para o cargo de prefeito, e estando afastado há 1 ano e 10 meses, sem qualquer condenação transitada em julgado, o Ministério Público ofereça nova denúncia, disse que acredita muito na imparcialidade da Justiça e do Ministério Público.
Informação final, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, anunciou agora há pouco o nome do pré-candidato a vice-prefeito nas eleições deste ano. Trata-se do empresário Emerson Lucena, o Messinho Lucena, que é filho do ex-senador Cícero Lucena.
Ainda em passo, a Igreja Católica manteve cautela para poder liberar a presença de fiéis nas missas. A informação que chegou aqui direto de Patos. Vamos rodar com os principais destaques dos portais de notícias agora no Brasil e na Paraíba.
Começando pelo portal Mais PB, missas com fiéis poderão retornar a partir do próximo sábado na Paraíba.
Veja, Brasil tem recorde diário e passa de 900 mil casos de coronavírus.
Folha de São Paulo, Moraes determina quebra de sigilo de 11 congressistas em inquérito sobre atos antidemocráticos.
Mesma manchete do Estadão que diz Moraes quebra sigilo de 10 deputados e um senador bolsonarista em inquérito.
O Globo, Moraes manda redes sociais informarem faturamento de páginas bolsonaristas.
16 de junho de 2020, terça-feira, Sonoplastia, Anderson José. A gente fica por aqui, mais uma edição do Hora H. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite, até amanhã às 6 horas.
Aqui na Hora H.
Até lá, boa noite.